941, dígito 09, recurso ordinário número 941, dígito 09, relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente é H10 Comércio de Vestuário e recorrida é a Karine Medeiros da Costa. Tem inscrição de sustentação oral pelas duas partes, sendo a primeira pela reclamada recorrente, advogada Marcela de Amorim Antonelli, e também tem inscrição de sustentação oral pela recorrida, pela reclamante recorrida, o advogado Jean Carlos da Silva. É o 25 da ordem, recurso ordinário número 941, dígito 09. Ambas, os advogados estão presentes, viu, doutor João?
Doutor Laerte?
Estamos negando o provimento ao recurso, doutor.
Pronto, com a palavra quem que inicia, doutora?
Foi eu, acho.
Doutora Maria Luísa, eu não peguei, vai substituir, né, doutora Marcela.
Pronto, posso iniciar?
Oi, doutora, com a palavra.
Bom dia.
Bom dia.
A recorrente, ela pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, primeiramente em relação ao cerceamento de defesa, que ocorreu no caso da testemunha Jéssica, que deu para perceber, de acordo com os autos, que ela tem um interesse muito grande na causa. E por isso o recorrente pede, né, pugna pelo que pela impugnação dessa testemunha. Em relação ao ônus da prova, a recorrente informa que a obreira tentou se desincumbir totalmente dos ônus e ela não obteve sucesso, uma vez que a empresa também produziu a mesma modalidade de prova e, além disso, a testemunha dela tem um grande interesse nos autos. Além disso, a testemunha Annaline fez informações altamente falaciosas em relação ao recebimento de salários por fora. Por fim, no tocante às horas extras, a própria testemunha Jéssica, que a recorrente pede que seja excluída o seu testemunho, ela, em um outro processo que a gente juntou como prova emprestada, ela apresentou depoimento que é totalmente divergente do apresentado no caso em tela. Dessa forma, o recorrente requer o provimento integral do presente recurso para reformar a sentença. Obrigada.
Quem agora, Rafael?
Bom dia, excelência.
Abuto Bato, doutor Jean, né?
Bom dia, doutor Jean. Tudo bem?
Uma palavra, doutor.
Desde já, meu bom dia a todos ainda, né? Que se estenda ao desembargador Laerte, que eu tenho um extremo carinho, desde as nossas audiências lá em Porto Calvo, e demais colegas aqui também presentes. Eu não vou me estender muito, até porque nós temos quatro ações que seguiram as mesmas diretrizes, inclusive três já foram julgadas nesses mesmos colegiados aqui. Razão pela qual só concluo que não houve nenhum tipo de modificação, inclusive nos recursos aos quais eu tentei modificar, no que tange, pelo menos, ao pedido de acúmulo de função, onde eu tentei trazer, quem sabe, uma hermenêutica de uma nova jurisprudência, que inclusive foi revisionada pelo doutor Pedro Inácio. Então, eu gostaria de pontuar os processos que já foram julgados nessa mesma ordem, 999-18-2019, o 061-89-2020 e o 1077-2012-2019, inclusive que já foi para o TST e já voltou, inclusive, sem nenhum tipo de reforma. E, por amor ao debate, no que tange às explanações da situação da empresa recorrente, pontuo que, com relação à testemunha Jéssica, pelo menos não houve troca de favores, até porque eu tive cuidado, excelências, que todas as testemunhas elas não fossem comuns nos processos, porque para evitar, inclusive, a contradição. Né? Então, essas são as razões pelas quais eu só espero que um juízo ratifique o entendimento monocrático, razão pela qual eu peço que não haja nenhum tipo de reforma na decisão monocrática nesses termos. São os pontos que eu iria só sustentar. Se não houver sustentação, inclusive, eu iria até pedir a minha dispensa.
Pois não, doutor Jean. Doutor Laerte, com a palavra.
Não, doutor. No tocante da preliminar nulidade processual por cerceamento do direito de defesa, pelo fato de o juiz não ter ouvido a testemunha que foi apresentada pela reclamante, a matéria já está pacificada no âmbito do TST. Nós temos a súmula 357 e, com base nela, que foi a que o juiz se baseou também, eu mantenho o deferimento, foi acolhido pelo juiz de primeiro grau e rejeito aqui a preliminar de cerceamento de direito de defesa. Quantas comissões que a reclamante persegue? A reclamada diz que não havia esse pagamento por fora, mas a prova, toda ela colhida nos autos, sinaliza nesse sentido. E a pergunta que fica é: para que a empresa tinha uma. Para que servia uma pessoa que a empresa tinha só para, de motocicleta, visitar todas as lojas e fazer pagamento em espécie, na época de hoje? É óbvio que era um pagamento por fora. Para isso tem a rede bancária, se não fosse o caso. Nós estamos mantendo essa condenação. Quantas horas extras também não assiste razão à reclamada? Ela apresentou documentos de cartão de ponto que foram impugnados. A reclamante apresentou prova testemunhal, assim como a reclamada, e toda ela é no sentido de que havia a prestação em sobrejornada. A testemunha apresentada pela reclamada, inclusive, chega a dizer que não sabe informar. Testemunha que não sabe informar se havia alguma proibição ou regra que determinasse que o funcionário anotasse horário no cartão de ponto diverso daquele que efetivamente laborava. Toda a prova colhida diz que os trabalhadores eram obrigados a consignar nos cartões de ponto horário diverso àquele efetivamente prestado. Ora, se a empresa apresenta uma testemunha e esta testemunha diz que não sabe informar se havia alguma proibição ou regra, óbvio, óbvio que a razão está com o reclamante e assim mantém a sentença neste ponto. Apenas de ofício, doutor, no tocante a correção monetária, que é uma matéria de ordem pública, nós estamos aplicando aqui a decisão do Supremo. É como voto.
Anne, o microfone.
Eu estou acompanhando, doutor João.
Eu também estou acompanhando o senhor relator, então, unânime com o senhor relator.
Ok,
Pronto.
agradeço a todos. Bom dia a todos, viu?
Obrigada, bom dia.
Bom dia, bom
Também,
dia.
bom dia. Próximo é o 12 da ordem. 12 da ordem, recurso ordinário em